As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de terça-feira, nesse dia 11 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora, então, o nosso debate para você interagir com a gente, se posicionando, externando aí a sua opinião. Talvez você esteja vivenciando aí uma experiência com relação ao nosso tema de hoje. Talvez você tenha uma dúvida, não é? Então fique à vontade. Participando aí através do nosso site, o site da nossa Melodia, melodia.com.br. Você curtindo também aí a nossa página no Facebook, Melodia 97, seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia.
Pesquisa do dia.
Pois é, a nossa pesquisa, perguntando nesta manhã, a igreja que serve a Deus, você faz mesmo parte dela? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Importância da sua opinião aqui com a gente nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, meu querido reverendo Aloysio Bacelar, da Igreja Presbiteriana na Barra da Tijuca. Meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Também o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Milópolis. E o pastor Paulo Marques Covendem, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Vamos começar então esse nosso debate orando. Pastor Pedro Paulo Matos, orando, abrindo o nosso debate de hoje.
Senhor nosso Deus, receba nossa gratidão por mais um dia de vida que o Senhor acrescenta à nossa existência. Senhor Deus, o nosso conhecimento não basta para nós podermos ajudar os nossos ouvintes, mas precisamos da Tua sabedoria para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Abençoe o Teu servo pastor Eliel, abençoe os debatedores, abençoe os nossos ouvintes, que saiamos daqui nessa manhã mais enriquecidos com o conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje, que parece uma extensão do debate de ontem. Ontem discutimos aqui no nosso seminário no ar, na nossa aula, se você de fato se considera um discípulo de Jesus. Nós chegamos à conclusão de que existe uma distância muito grande, não é, em ser discípulo e ser discipulado, de fato, andar como discípulo de Jesus, cumprir o que Jesus falou. O tema de hoje segue na mesma esteira. A igreja que serve a Deus. Você realmente, você tem certeza que faz parte dessa igreja? Tema de hoje. Nós vamos direto então para o nosso debate. Pastor Paulo Marques Covendem, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, meu caro pastor Eliel do Carmo, ouvintes da Melodia, pelo rádio, pela internet. Prazer em rever aqui o reverendo Bacelar. Até brinquei com ele aqui, que há muito, algum tempo que o Alvino não participa do debate, né? Ele retornou aqui. Né? Então aqui, essa pergunta, né, é muito pertinente e muito realista para os nossos dias, né? Porque tem muitas pessoas que acham que estão servindo a Deus, a igreja, e quando na verdade serve uma religião. Mas Jesus, ele não veio instituir uma religião, né? Ele não veio criar uma denominação. E assim são pessoas que acabam sendo escravizadas por doutrinas humanas, doutrinas de homens. E quando se tem a conotação de servir a Deus, né, e fazer parte da igreja que ele instituiu, essa igreja, ela começa, eu creio, né, de tantos pilares, né, que foram colocados no decorrer da história. Eu creio que, sintetizando aqui, pelo menos dentro da minha visão, tá, acho que são os três básicos que, quando a gente vai entendendo, né, que o primeiro deles seria a adoração. Eu só posso servir a Deus, né, e fazer parte de uma igreja genuína quando eu entendo o objeto da minha adoração. Por que que eu tenho que adorar esse Deus? Porque lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal foi criado, não tinha pecado. Não tendo pecado, não havia necessidade de evangelização. Evangelizar quem? Não é? E também no Jardim do Éden não existia, vamos dizer assim, um processo de edificação, de conhecimento de Deus, que o próprio Deus se revelou ao primeiro casal. Então eu creio que no primeiro momento a igreja precisa entender que para fazer parte dela mesmo, da genuína, é preciso desenvolver a adoração. Como a gente já, alguns debates aqui atrás, quando Jesus ele vai ter aquele diálogo com aquela mulher samaritana, ela tinha sérios problemas acerca de adoração. Onde é que eu devo adorar? Aqui em Jerusalém, nossos pais? E Jesus disse para ela: vós adorais o que não conheceis. Entendeu? Então nós precisamos conhecer quem nós estamos adorando. E nós só vamos conhecer quem nós estamos adorando a partir do momento que eu conheço a revelação dele através da palavra. Aí vem o segundo pilar, que é a edificação, que é o ensino. Quanto nós somos edificados é através do ensino da palavra. Eu posso conhecer mais desse de Deus e não o buscando, como nós temos hoje aí em muitas chamadas igrejas, buscando Deus por aquilo que ele pode dar. Mas quando nós adoramos na sua essência, nós buscamos aquilo pelo que ele é. Entendeu? A essência dele, Deus, criador do universo. E aí o terceiro pilar, primeira adoração, segunda edificação, que é o ensino. Aí vamos para o terceiro, que é a evangelização. Aí quando eu entendo isso, eu não quero isso só para mim. Eu quero isso para aqueles que estão à minha volta. Então eu vou levar o evangelho ao próximo. Aí eu vou verdadeiramente transmitir aquilo que eu recebi de Deus. Porque eu só posso dar aquilo que eu recebi que tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então aí eu vou para o terceiro pilar, que eu vou evangelizar. E evangelizando, eu vou entendendo o seguinte, que eu não sou salvo somente por ser salvo, por ter o nome escrito no livro da vida. Eu sou salvo para adorar, para aprender desse Deus e para salvar outras pessoas através da palavra desse Deus. E eu termino a minha fala dizendo, concluindo, né? A gente vai para a cruz. Quando a gente vai para a cruz, a gente vai, quando Jesus ele sintetiza os mandamentos do Senhor, quando ele fala o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, vertical. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo a Deus e quando eu desenvolvo meu amor ao próximo, aí sim eu vou servir a igreja, fazer parte dela como aquilo que Jesus instituiu a partir de Atos 2, a partir dos seus apóstolos e a partir, que alguns entendem, desde lá do Jardim do Éden. Eu entendo então que caminhando nessa linha, os companheiros com certeza tem muito mais para acrescentar na minha palavra inicial, eu entendo que servir a Deus e fazer parte de uma igreja genuína tem esses primeiros princípios aí.
Tá aí. Reverendo Aloysio Bacelar, meu irmão, que bom tê-lo aqui nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, irmãos debatedores. Uma alegria estar com os queridos, bem como com toda a queridíssima família Melodia. A igreja que serve a Deus, você faz mesmo parte dela? Isso não é uma pergunta, é uma provocação, né? Estamos sendo provocados, o que é muito bom para refletirmos acerca da vida que levamos. Bem, sim. Eu entendo que faço parte de um povo que, em sua maioria, é constituído de homens e mulheres que sabem que foram chamados para servir a Deus. Isso, para mim, é algo que, essa compreensão acalma o meu coração. Porque, a meu ver, só existe uma igreja a que serve. E me desculpe, é um lugar comum. Uma igreja que não serve, não serve. Não serve para Deus, não serve para minha família, não serve para a humanidade de modo geral. E por que não serve? Porque não atua no mundo para fazer com que a vida floresça. Porque não transforma teoria em prática. Porque não transforma doutrina em vida. Então, uma igreja que não serve, não serve. Não serve como fonte de inspiração. Não serve como instrumento nas mãos de Deus para a construção de um mundo em que haja mais hospitalidade, mais solidariedade, mais vida. Eu diria o seguinte, que a vida da igreja tem de ser regulada pela vida de Jesus. Nos evangelhos, Jesus é descrito como aquele que veio não para ser servido, mas para servir. Se o nosso mestre veio para servir, Nós que fazemos parte da igreja e que devemos, portanto, representar os valores do reino de Deus neste mundo, devemos servir, devemos ter essa compreensão de que somos servos. É fato que somos servos alforriados. Nós servimos por amor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque o nosso amor por Deus resulta do amor que Deus nutre por todos nós. Então, trata-se de uma comunidade de servos alforriados, de servos que servem a Deus, servindo a humanidade porque amam. Então, o amor está na base do nosso serviço. E para finalizar essa minha primeira participação, eu também diria o seguinte, pastor Eliel, que nós devemos considerar a possibilidade de servir a Deus como um privilégio. É lamentável que alguns sirvam a Deus, mas que o façam murmurando. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus revelado plena e totalmente em Jesus Cristo, é autossuficiente. O que isso quer dizer? Que ele poderia fazer sozinho tudo o que quer fazer. No entanto, Deus concede-nos a honra de sermos seus cooperadores. Portanto, eu entendo que, de acordo com a Bíblia, toda a comunidade cristã, ou toda a igreja, ou toda a comunidade que se entende igreja, tem de ser constituída de homens e mulheres que servem a Deus, servindo a humanidade, que fazem isso motivados pelo amor.
Pastor Pedrão, vamos ver aqui, meu irmão, bom dia.
Maravilha, Leão, uma alegria enorme estar aqui com vocês, essa pastorada aí, a fera, né? A gente precisa ter algumas definições para poder entender, porque hoje em dia a igreja está multifacetada, né? A igreja hoje tem igreja para todos os gostos, todos os valores. A igreja perdeu o foco. Qual é a essência da igreja? Então nós vamos falar aqui, vai dizer assim, ah, a essência da igreja, como disse aqui o pastor Paulo, a gente, nosso foco é adoração. Não, o nosso foco é servir. Ah, o nosso foco, aí a gente precisa voltar ao princípio de tudo, né? Então o fundador da igreja, Jesus Cristo, instituiu a igreja para ser a continuidade, a extensão dos seus braços aqui na terra. Quando ele fundou a igreja não tinha propriedade. A igreja se reunia na beira de rio, a igreja se reunia em praças chamadas de ágora, né? Também as igrejas se reuniam na casa de pessoas, como no caso na casa de João Marcos. Então a gente, é bem diferente o conceito hoje de igreja, né? Então, cara, eu vou à igreja, é aquele local físico, é aquele imóvel, aquilo, e não aqui. Isso aqui hoje é uma igreja. Nós estamos na igreja de Cristo, onde tiverem dois ou três em meu nome. E aí o que que acontece? Qual é a essência da igreja? Aí você pega um pastor norte-americano, criou uma coisa de rede ministerial para descobrir o dom. O outro, o pastor Rick Warren, numa didática pessoal para implementar na igreja dele, criou essa questão dos cinco propósitos, no entendimento dele como sendo prioridade na igreja, pegando o grande mandamento e a grande comissão. Então tirou que são os cinco propósitos de uma igreja. E aí o que acontece? Aí as igrejas vão virando franchise, vira franquia. Então aí, o que que você é? Geralmente o pastor, o que que você é? Não, eu sou uma igreja com propósito. Não, eu sou uma igreja MDA, eu sou igreja em célula, eu sou igreja pá, e tem tudo, só não tem a igreja de Cristo. Então as pessoas se preocupam mais com métodos, com formas, e focado não no tratamento de pessoas, mas focado no crescimento numérico de pessoas, que a gente vê que isso aí é uma tragédia hoje no Brasil. Quase 50% da população de evangélicos, e nunca vivemos um período tão trágico, ruim, aonde essa quantidade, essa multidão de evangélicos não tem feito a menor diferença. Qual é a essência da igreja? Que eu diria, se tivesse que direcionar e apontar, é a obediência ao dono dela. Então Paulo chama a igreja de corpo. Não existe corpo sem cabeça. Não existe cabeça sem o corpo. Então Jesus sabia o que estava fazendo. Então ele pega e deixa uma missão para a igreja, que não são os cinco propósitos, que não são não sei o quê. Ele deixa o propósito que nós deveríamos ir num ato contínuo, né, do gerúndio, né, indo, né, ir pregar o evangelho, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem conhece a Deus, quem se converte, conhece a Deus, é ensinado, torna-se então um adorador. Então existem as etapas do cristianismo que nós não podemos abrir mão. Então eu não posso deixar de ir, senão eu não consigo que essa pessoa seja alcançada pelo amor de Deus. Eu não posso pegar e não deixar de ensinar essa pessoa como é o relacionamento com Deus, para que ela possa se tornar, então, aí sim, um verdadeiro adorador. Então, é um caminho que hoje não é muito percorrido. A igreja de hoje, ela é um shopping center. A igreja de hoje é uma solução para os meus problemas temporais. Problema que eu vivo hoje, então, um problema de família. A igreja do pastor Pedro Paulo tem um trabalho de família maravilhoso, é lá que eu vou. Aí eu tô com um problema com pessoas, um parente meu tá nas drogas. O pastor Luiz tem um trabalho, eu vou na igreja dele. E as pessoas correm atrás dos milagres, mas não correm atrás do dono do milagre, o pai do milagre, que é Jesus. Então a igreja, ela tem perdido a sua essência. É uma igreja grande de crentes pequenos. Então a gente precisa voltar ao início de tudo, resgatar o amor pelas escrituras, porque sem a palavra de Deus não tem norte, não tem rumo, não tem direcionamento. A pessoa faz o que ela quer, porque ela faz o uso do subterfúgio da ignorância. Ah, eu não sabia, é muito bom quando você não sabe, né? É dar uma sensação de uma inocência. Mas eu acho que a igreja que serve a Deus é a igreja que obedece a Deus. É uma igreja que busca a Jesus por quem ele é e não por aquilo que ele pode fazer.
Tá aí, pastor Pedro Paulo Matos. Bom também, meu querido, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Alegria estar aqui com essa família Melodia abençoada, esses ínclitos debatedores e os nossos ouvintes, né? Que é a razão de estarmos aqui dando aí a liderança de audiência.
Amém,
porque o debate realmente tem sido muito educativo, amém, muito pedagógico. Amém. Pastor Eliel, com esse lindo tema, igreja que serve a Deus, eu gostaria de começar a contrário senso, como aprendemos aí na faculdade de direito, vendo que quem não serve a Deus, para poder assim, estabelecer alguns parâmetros. A igreja que não serve a Deus, ela ensina que devemos ser o primeiro. A igreja que serve a Deus diz que nós devemos ser o último. A igreja que não serve a Deus diz que nós temos que ser inteligentes. A igreja que serve a Deus diz que nós devemos ser os loucos. A igreja que não serve a Deus diz que nós devemos ser ricos. A igreja que serve a Deus diz assim: não acumuleis tesouros. E a partir daí, desse contrário senso de quem não serve, nós estamos vendo hoje uma instituição dividida, uma instituição que acusa, uma instituição intolerante. Não é intolerante com muçulmanos, com outras religiões, não. Intolerante com ela mesma. O evangélico, intolerante com o evangélico, e pior, intolerante dentro de uma própria denominação. Duas igrejas numa rua. Quando alguma coisa dá errado em uma dessas igrejas, a outra se alegra. Quando alguém cai, há aplausos. Como pode um negócio desse? Falta unidade, falta perdão genuíno na prática de vida cristã da igreja que serve a Deus. Não desculpa, desculpa é uma atitude de etiqueta. Eu me esbarro em você e peço desculpa. Perdão como atitude espiritual. Limpar o coração e perdoar, tirar o ódio, a inveja. O primeiro amor, onde está o primeiro amor? Onde está a igreja que não se vende? Nós estamos vendo hoje uma igreja de Balaão, uma igreja que se vende, que prepara, como nós vimos aqui, né, as várias modalidades de atividade da igreja, a igreja que se propõe a fazer aquilo, a pregar uma mensagem que agrada a pessoa. Então, qual a necessidade desse segmento? Eu vou pregar para agradar esse segmento e não para pregar transformação para esse segmento. Então, pastor Eliel, o julgamento, o falatório, o materialismo hoje na igreja, aí nós nos deparamos com o quê? Uma igreja, uma instituição que não está servindo e agradando a Deus. Graças a Deus, que não são todos, ainda nós podemos encontrar nesse país, nesse mundo, pessoas que estão buscando agradar a Deus, sabem que são imperfeitas. Sabem que tem muitas coisas ainda para resolverem, mas elas não estão acomodadas, elas estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, me ajude a melhorar, me ajude a crescer, me ajude a avançar. É essa igreja genuína que serve a Deus que eu penso estar nela, luto para estar nela e desafio a todos a estar nessa igreja que serve a Deus de maneira genuína, transparente, com humildade, sem julgamento, amando, com generosidade, com misericórdia. Está faltando misericórdia no nosso meio, em nosso meio, dentro da nossa igreja falta misericórdia e generosidade. Que o Senhor nos ajude a sermos essa igreja que serve e adora a Deus.
Tá aí. Alô, Selena de Maria, participando, dizendo: sim, faço parte, sou diaconisa e procuro dar o meu melhor a serviço dos interesses do reino de Deus. Lamento que nem todos têm essa mesma visão de trabalho e compromisso. Deus abençoe, obrigado pela participação aqui com a gente. Deixa eu voltar aqui, pastor Paulo Marques Cozendei. Porque eu queria pegar exatamente essa questão aqui, a gente está sempre batendo nessa tecla, hoje não tem como não passar por aqui. Dessa questão do ativismo, é do trabalho, é da ocupação, no que pese o evangelho ser o serviço de, na propagação, não tem como você receber a Cristo e ficar parado, não tem como, você tem uma missão a ser cumprida. Mas há um ativismo no sentido de tomar todo o seu tempo para você fazer algo em prol da instituição, muitas das vezes, achando que esse esforço que você está fazendo é para Deus. Olha que negócio complexo. E aí você fica tranquilo. Você está quase louco, mas você está trabalhando para Deus, hein, pastor Paulo?
É aquela questão de obra de Deus e obra para Deus, né? Ou muitas vezes é obra para si mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas fazem algo porque elas querem se projetar dentro do meio cristão evangélico. Ela não quer fazer por fazer para o Senhor. E muitas coisas a gente tem visto hoje, infelizmente, que com esse chamado crescimento da igreja evangélica brasileira, as pessoas hoje, né, eu não estou aqui, não sou, os irmãos me conhecem, jamais vou fazer juízo de qualquer situação de pessoa. Mas muita gente hoje no nosso meio, elas só vão fazer alguma coisa se tiver um título. Tem que ter um títulozinho ali para poder ela se envolver e fazer alguma coisa. Se ela não for endossada por esse título, ela acha que ela não pode fazer ou não vai fazer aquilo que é em favor do reino de Deus. Então, em muitos lugares, por exemplo, você que é um profissional liberal, você que está no teu trabalho, um operário, você pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar onde você estiver, independente do título e da denominação e da religião. Através da sua forma de agir, de falar, de viver, você está proclamando o reino de Deus. Com a tua vida, em casa, em família, com a vizinhança, alguém vai olhar para você: poxa, aquele fulano ali, ele era um pai meio revoltado, agressivo, não falava com ninguém, ele era uma pessoa iracunda, grossa, agora ele é cordato, ele tal. O que aconteceu com ele? Agora ele se converteu. Agora ele é um servo de Deus. Ah, então por isso que ele mudou. Então a mudança que o Espírito Santo de Deus opera em nós vai fazer com que nós sejamos constrangidos através da nossa atitude de vestimenta, de falar, em fazer a obra de Deus, independente de ter cargo, denominação, ou ter sido designado para aquilo ali ou não. Então isso está intrínseco em nós. Quando nós lemos o texto que o amor de Cristo nos constrange realmente a ficarmos calados, isolados e não fazer nada em favor do reino. É que a gente vai estender a mão necessitada, a gente vai procurar ajuda àqueles que mesmo ainda não venham pedir ajuda. Então isso é fazer a obra de Deus. Agora, esse ativismo religioso muitas das vezes nos atrapalham. No sentido de que as pessoas acham que por cumprir algum quadrinho na igreja, tá, cumprir com alguma missão ali que foi estipulada pela igreja, pela dominação, pelo líder, ele está fazendo a obra de Deus. Então ele descansa naquilo ali. Não, já cumpri com a minha obra. Já fiz, cumpri com a minha escala. A partir dali, ele tá cumprido com a minha escala. Já marquei meu pontinho lá e não é assim. Obra de Deus, querido, é desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Entendeu? Você está objetivamente, subjetivamente trabalhando para o Senhor. A palavra que eu ia usar aqui, o pastor, o reverendo, usou com muita propriedade. Nós somos privilegiados em fazer isso para um Deus. Ele poderia ter designado querubins, serafins, mas ele transferiu essa obra para homens. Ele deu a oportunidade de fazer algo para ele, tá? Em qual
ele vai se agradar de nós e as pessoas também. Eu vejo, finalizo a minha volta aqui, a minha fala aqui, com o profeta lá do Antigo Testamento, ele ia de um lado para o outro, aquela mulher sunamita falou assim, aquele homem que vem e volta faz, ele é um homem de Deus. E ele não tem onde dormir, onde ficar. Vamos fazer um quartinho para ele aqui, para que ele possa, entendeu? Então, quando nós fazemos a obra de Deus sem qualquer interesse, sem qualquer situação, buscar o pessoal, as pessoas à volta vão reconhecer isso e vão fazer com que essa obra seja, vamos dizer assim, ampliada através de nós mesmos. Então, precisa entender primeiro aqui, a obra de Deus não está associada à denominação à igreja evangélica, tá? Não está associada à bandeira. Está associada a reino. Porque muitas vezes, pastor Liel, a pessoa faz uma obra que leva... Não, você tem que ir na minha igreja. A igreja fica a 50 quilômetros ali de onde ele fez a obra. Mas ele tem que ir para lá. Não, se você não for lá no congresso, então não é reino, querido. Não, você fez uma bandeira ali de uma denominação. Quando você faz a obra de Deus, você faz para o Senhor, independente do bairro, da geografia bíblica, você está fazendo o quê? Para o Senhor, reino de Deus. Jesus não veio instituir nada, nenhuma denominação. Ele veio instituir um reino. O meu reino é chegado, é chegar no reino dos céus. E muitas vezes as pessoas querem fazer a obra de Deus, um ativismo religioso para a bandeira da igreja local, entendeu? Pelo nome da denominação e muitas vezes pelo nome dele mesmo. E quando a gente faz isso, a gente perde a essência de que obra para o Senhor eu vou fazer, independente daquela mão, minha mão esquerda fizer, a minha direita não precisa saber. O que importa é que Deus está vendo. Não é o que eu sou aos olhos das pessoas, é o que eu sou aos olhos de Deus.
Tá aí. Eliezer diz aqui, de juízo de fora é difícil falar, pois tantos que do nada saem das igrejas por não gostar de algo e logo após abrem uma igreja, não dá para entender, diz aqui. Reverenda Luizinho Bacelar, ontem nós fizemos aqui um debate, foi muito bem dissecado, aliás ontem foi uma aula fantástica, abrindo aqui a semana de debate sobre essa questão do discípulo. Eu acho que se a gente não ensinar isso, e passa por aqui,
pois é,
esse desejo de ser cooperador da obra de Deus, a missão de fato que eu tenho, o amor pelas almas, a situação que nós estamos vivenciando, se isso não me motivar a trazer na minha consciência, sobretudo no meu espírito, que eu sou um agente motivador, não por mim, mas pela missão que me foi dada, a gente vai continuar vivenciando esses mesmos resultados, não, reverendo?
Corretíssimo, pastor Eliel. Cabe lembrar que, no âmbito do Novo Testamento, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos apenas 3 vezes, de discípulos mais de 230 vezes, o que nos mostra que o termo discípulo era, vamos por assim dizer, era a expressão favorita de Cristo para identificar aqueles que o seguiam. Logo, somos todos discípulos de Jesus, e o nosso mestre veio para servir e não para ser servido. De igual modo, nós também precisamos construir uma jornada por essa vida caracterizada pelo serviço. Está faltando discipulado, está faltando discipulado. Por isso que o Stott escreveu que a igreja pode ser comparada com um enorme lago com 1 palmo de profundidade. Sim. Há crescimento numérico, mas nós não estamos crescendo espiritualmente. Não, parece que não estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus como poderíamos e deveríamos nos tornar. Talvez, inclusive, devêssemos pedir a Deus perdão por não sermos a igreja que poderíamos ser, por não amarmos como poderíamos e deveríamos amar, por não exercitarmos o perdão como deveríamos e poderíamos exercitá-lo. Então, é evidente, o irmão está coberto de razão ao dizer que está faltando discipulado, está faltando orientação, está faltando, o Pedrão já havia falado sobre isso, faltando instrução, porque nós não podemos servir a Deus à nossa maneira. Não basta apenas que sirvamos a Deus, é necessário que o sirvamos como Ele deseja ser servido, com compromisso, com alegria, com disposição, com excelência. Quer dizer, falta excelência. O nosso Deus é excelente em tudo. excelente em seu conhecimento, excelente em seu amor, excelente em sua justiça, excelente em sua misericórdia. Todavia, nem sempre nós encontramos excelência no trabalho que realizamos para a glória de Deus. E este ponto, para mim, é muito importante, porque, vejam, existem no mundo inúmeras instituições realizando trabalhos importantíssimos. A Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, que realizam trabalhos importantíssimos, que contribuem para o bem-estar da humanidade, que contribuem para o desbloqueio dessas amarras que impedem a vida de florescer. Mas o que distingue o trabalho da igreja do trabalho de todas essas outras instituições? Eu diria, o compromisso de fazer tudo para que Deus seja glorificado. Nós não somente trabalhamos, nós trabalhamos para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado na terra assim como é glorificado no céu. E este tipo de trabalho tem de ser feito com excelência, com alegria, com desassombro, com entusiasmo, para que Deus olhe para nós e sorria.
Tá aí. Deixa pro intervalo. A gente volta já com a segunda parte, você participando aqui com a gente. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Maravilha! De volta então com a segunda parte do nosso debate. Esta manhã maravilhosa, discutindo o tema A Igreja que Serve a Deus. Você faz mesmo parte dela? Pois é. Estamos discutindo aqui este assunto com o reverendo Aloysio Bacelar, com o pastor Paulo Marques Cozendei, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Pedrão. Luiz Carlos diz aqui de Duque de Caxias, a paz do Senhor a todos, sim, participo de todo o meu coração, lamento que muitos irmãos, embora em tese digam que estão juntos, na prática diária mostram-se distantes e descompromissados em vários aspectos, triste realidade, Deus abençoe, obrigado Luiz Carlos. Pastor Pedrão, colocando, como é que o Pedrão gosta de falar? Colocando pedras
nos seus devidos lugares.
E aí, Pedrão, acho que essa questão da definição de fato é muito importante, porque a igreja, instituição falando, né, ela é muito visada. E você vê qualquer coisa que acontece, qualquer coisa. A mínima coisa que acontece cria um alarde muito grande, porque a sociedade de fato espera que a igreja seja uma representante e que de fato dite os comportamentos bíblicos para que, se não tiver, Pedrão, diferença no sentido de agir, no sentido de proposta, no sentido de mudança, virou tudo a mesma coisa. Aí não adianta absolutamente nada, Pedrão.
As pessoas confundem muito o avanço da modernidade, tecnologia, com a perda de valores. Então eu posso ser moderno, como eu costumo dizer assim, a igreja da qual eu sou pastor, CB Rio, nós somos informais na forma, mas fundamentalistas nos valores, nas doutrinas. São valores inegociáveis. Mas acontece que a pessoa, no intuito, que eu volto a dizer sempre, Jesus nunca teve a preocupação de fazer da sua igreja, do seu ministério, dos seus seguidores, uma multidão de gente. Pessoas que quiseram segui-lo, ele mandou que voltassem, né? Foi o caso do endemoniado de Gadara. O cara, Jesus expulsa o cara, todo conhecidíssimo na cidade. Ele disse, eu quero ir contigo. Não, volta pros seus, vai lá. Porque não quero que você venha comigo, né? Imagina se fosse numa igreja, aqui o cara vai dar testemunho. No dia seguinte o cara já tá assumindo o púlpito, nem sabe o direito quem é Jesus, se converteu. E aí isso tudo acaba estragando a vida da pessoa. A pessoa dá um testemunho hoje e tá na vala amanhã. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Você tocou num ponto, ele é o fabuloso, que é o ativismo na igreja. Então as pessoas entendem que o servir a Deus é ter atividade funcional na igreja. E aí as pessoas confundem que eu sirvo a Deus quando eu não xingo o cara que me deu uma fechada no trânsito, quando eu não discuto com o meu vizinho, quando ele agiu com indelicadeza comigo. É nesse momento que eu estou servindo a Deus e que eu estou adorando. A gente grava um videozinho diário, pense que vem a partir de uma provocação da pessoa. A pessoa pergunta. E tem muita gente que quer mandar recado. Sabe? Aí manda um videozinho e tipo assim. Aí chegou uma senhora, pediu: ah, pastor, eu queria que o senhor gravasse um vídeo e que colocasse a. Eu estou trabalhando na igreja, envolvido no Ministério de Mulheres, Crianças, Candina, babá. E o meu marido é evangélico, mas ele não está gostando muito disso. E aí eu queria que o senhor gravasse um vídeo, eu, pô, na hora eu saquei, eu falei, ela quer mandar recado pro marido, né? E aí eu comecei a falar essa questão do serviço, ativismo, papapá, e disse o nome dela, né? Falei, olha, querida, o maior serviço que você pode fazer pelo reino de Deus é obedecer ao seu marido. O primeiro lugar que você tem que ser cristã é dentro da sua casa. Porque servir a Deus não há essa necessidade de um confronto. Então, se o seu marido acha que você está exagerando, que às vezes pode até ser uma fuga, que você possa se dedicar a ele e obedecê-lo. A sua postura, a sua mudança vai tocar no coração dele, ele vai entender e de repente ele vai contigo. Mas essa questão de medir força, né? As pessoas acabam se perdendo. Então hoje, Eliel, as pessoas entendem que servir a Deus é um ativismo desenfreado. Tem pastores que estão mortos porque não tem mais o que inventar. Ele não tem mais cantor para levar. Não tem mais novidade. Os pastores pop ele já levou, os cantores já foram todos. Aí o membro já não tem mais interesse. Ah, ver o show do fulano de tal, o show do Beltrão, já vi 3 vezes aqui. Então o pastor fica desesperado, sem saber o que fazer. Por quê? Porque a motivação de sua igreja não é ser seguidor de Jesus, mas ser seguidor de algumas pessoas, serem seguidores de atividade. E isso tem deturpado por demais a igreja de Cristo. As pessoas pensam que é o meu ativismo, eu passo 10 horas na igreja, pessoas que falam, ai, eu trabalho a peça na igreja, tem sido um sacrifício para mim, tá errado, para. Se servir a Deus é sacrifício, você não conhece Deus. Servir a Deus, porque pelo menos é o que Paulo me ensina, preso, injustiçado, em tempo nenhum. Paulo chega e se murmura, se lamenta, pelo contrário, ele mostra em quem ele tem crido. A gente precisa aprender um pouco mais a ser servo de Cristo e não escravo de igreja.
Tá aí. Pastor Pedro Paulo Matos, nessa mesma esteira aqui, queria também ouvir a sua palavra, porque é importante a gente acabar trazendo, elucidar esse ponto, porque tem gente que não tem como fazer algo, alguma atividade, e se sente agora com um peso terrível, porque tem um monte de gente fazendo muita coisa lá e o outro acaba não fazendo nada, ou o que deveria fazer, ou até mesmo porque não tem como fazer, tempo para fazer. E aí se sente culpado disso, hein, pastor Pedro Paulo?
Se sente culpado, se sente excluído, né? E não é nada disso. Uma das grandes preocupações que eu tenho tido, pastor Leão, com relação às pessoas que trabalham na igreja, é para que essas pessoas, depois de um ano trabalhando, não saiam da igreja para o mundo, decepcionadas, desiludidas. Porque às vezes essas pessoas que se propõem a trabalhar muito, tem gente que tem a natureza assim, né? Aquela natureza de ativista, aquela natureza de querer fazer tudo, aquelas pessoas de boa fé que se propõem na brecha para resolver qualquer coisa. E nós, pastores, gostamos disso. As pessoas que se oferecem e às vezes inconscientemente nós as usamos exageradamente. E há um risco dessas pessoas passar um ano sem participar de um culto, sentadas no culto, participando. Numa escola dominical, não, elas estão sempre numa escala. Então elas chegam na igreja, no espaço físico da igreja. Elas não sentam, elas não cumprimentam, elas não estão em paz, mas elas estão correndo em um ativismo irracional. E o ativismo é uma coisa boa. Uhum. Ativismo não é nocivo. Agora, quando ele é irracional, ele pode ser até destrutivo. Então uma das preocupações, e aí voltando ao tema, não é? Eu estou servindo a Deus. Se eu estou servindo a Deus, eu vou ter equilíbrio nas minhas atividades. É a pessoa também ter a capacidade de falar, não, eu não posso fazer isso. Irmão, pode fazer isso para mim? Não, eu não posso. Domingo eu quero sentar com a minha família desde o início até o final do culto. Eu não quero sair para nada. É uma questão também da pessoa ter essa personalidade. De não estar sentado com a sua família, a esposa com o marido com a esposa. Alguma necessidade, vai lá e busca, traz e faz e pronto, perde a comunhão, acabou que o culto foi só aborrecimento. Então uma das grandes preocupações é as pessoas que trabalham na igreja, que estão servindo à instituição e não a Deus, essas pessoas têm uma grande tendência a largar o evangelho depois de um ano. Estou dando um ano, pode ser até menos. Depois de um ano estão desiludidas, cansadas. Porque ninguém pode dar o que não tem, pastor. Se a pessoa não recebeu,
Se ela não foi bem nutrida com a palavra, como é que vai ser? Ela não vai poder dar nada de bom. Então é uma preocupação, isso aí atinge a mim, conforme foi falado. Tem pastores aí hoje destruídos, porque não tem férias, não tem descanso. É de segunda a segunda, preocupado em fazer campanha, preocupado em arrumar algum texto aqui, pegar alguma dica aqui para fazer uma campanha nova na igreja. Por quê? Porque a pregação do evangelho não é mais suficiente? Ensinar a Bíblia não é mais suficiente? Então esse ativismo tem levado muita gente a buscar crescimento numérico, crescimento material. Alugam lugares que não pode pagar e depois ficam desesperados para arrumar gente para pagar a conta.
Tá aí. Reverendo Aloysio Bacelar.
Na linha do que vinha dizendo o nosso querido irmão, pastor Pedro Paulo, cabe lembrar que este ano celebraremos os 500 anos da Reforma Protestante.
Isso.
E que uma das doutrinas defendidas por Lutero foi a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Nós não professamos o hinduísmo, nós professamos o cristianismo. Então não há uma casta especial de pessoas entre nós. Todos nós somos sacerdotes, todos nós pertencemos a Deus, todos nós fazemos parte desta raça de homens e mulheres aos quais Deus amorosamente chamou para si. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que o trabalho cristão não se esgota nas atividades da igreja. Talvez você não tenha sido vocacionado para ser um ministro do evangelho ordenado, mas você foi vocacionado para ser médico, vocacionado para ser advogado, vocacionado para ser motorista, vocacionado para ser professor e por aí vai. Então você foi vocacionado por Deus. Essas vocações vêm do Senhor, provêm dele e devem ser exercidas sob as bênçãos do Senhor. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que o púlpito decisivo do cristão é a vida. É a partir da vida que anunciamos o evangelho, que damos bom testemunho da fé cristã, que manifestamos por meio de atitudes solidárias o amor de Deus. Então o trabalho que Deus espera que realizemos para a sua glória não se esgota nas atividades da igreja.
Tá aí. Pastor Paulo Marcos Cozendei, qual é a visão hoje, se a gente parar aqui para fazer uma reflexão, qual é a visão da sociedade hoje para com a igreja? Eu queria fazer queria que a gente tivesse essa visão, porque eu tenho a sensação, e quase a certeza, de que a sociedade espera algo da igreja. Não tem como. Não tem como. De tantas transformações que nós já falamos aqui na primeira parte, de alguém que fazia, hoje não faz mais, alguém que tinha uma atitude, né, tinha uma vida, ou hoje a vida é transformada, não tem outro jeito, que secou no seio da família. Qual é a visão hoje que a sociedade tem da igreja de Cristo? E o que que essa sociedade espera da igreja, hein, pastor Paulo?
A sociedade espera da igreja um agente transformador. Romanos, lá no capítulo 12, nós vamos ver que os crentes de Roma, que estava o povo de Roma acostumado com todo aquele tipo de corrupção, de feitiçaria, de idolatria, tudo de ruim vinha da capital romana e se espalhava por todos. E ali o apóstolo Paulo escreve algo tremendo: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então as pessoas hoje em si, a natureza humana é uma natureza que Deus colocou dentro de nós, que nós sabemos aquilo que a nossa volta está acontecendo de ruim, nós percebemos que alguma coisa vai mal, ética, moral, socialmente, espiritualmente. E nós não queremos uma mudança disso à nossa volta. E essa mudança a sociedade espera que a igreja faça, porque ela é o agente de Deus transformador. Entendeu? E quando a igreja não é agente transformador, ela se conforma, ela assimila as coisas do mundo, ela perde a essência de igreja. Deixa de ser igreja, passa a ser um clube social. Desculpe mencionar aqui o Rotary online, que as pessoas se reúnem normalmente no dia da semana, é um lugar bacana onde as pessoas trocam ideia, não sei o quê, mas numa transformação a partir das pessoas que vão levar a transformação para casa, para a família. Então, quando a igreja é um agente transformador que transforma um, esse um vai levar a transformação para a casa dele, esse um vai levar a transformação para o trabalho dele, vai levar a transformação para o dia a dia dele. Então, a igreja tem que ser um agente transformador de pessoas. Ainda que a gente não vá mudar, a gente não pode mudar a sociedade em si, Entendeu? Porque a Bíblia está se cumprindo, de Gênesis e Apocalipse está se cumprindo. E esse processo de sociedade que nós temos visto aí, de afastamento de Deus, de degradação ética, moral, está na Bíblia. Agora, nós podemos mudar pessoas. A igreja tem o papel de mudar pessoas. E através de mudança de pessoas, nós vamos entender que a sociedade espera isso da igreja. Quando alguém busca... Eu não nasci num lar cristão. Entendeu? Me converti com 20, 21 anos de idade. E quando eu participei de coisas do mundo, meu pai foi presidente de clube social, eu via... Então, quando eu olhei a minha volta, eu falei, gente, eu não quero isso para minha vida, não. Eu quero algo diferente para mim. Aí, a partir daí, eu procurei algo diferente na igreja. E na igreja, através da palavra, do ouvir a palavra, não cheguei lá me converti de uma hora para outra, não. Eu fiquei observando, analisando, comparando, até que um dia, nada a ver, ninguém esperando, num culto de quarta-feira, num testemunho de um missionário da Junta de Missões Nacionais, entendeu? Ele nem apelo faz, eu vou à frente. A partir daí, eu entendi o quê? Que eu precisava transformar minha vida para levar a transformação para o meu local de trabalho e para as pessoas à volta, e depois ver o processo de chamamento ao Ministério Pastoral. Então, a sociedade espera, como eu lá fui de fora, as pessoas esperam que entrar numa igreja, que não é templo quatro paredes, a igreja somos nós, e o primeiro transformador é aquele que convive comigo, porque se eu convivo com pessoas que têm Bíblia, que diz crente e que não vive o que a Bíblia diz no ensino, eu me afasto desse, eu não espero mais nada disso. Então, a igreja como um todo, você que está do outro lado aí, querido, você é igreja ambulante, entendeu? Você não é instituição quatro paredes. Você começa a ser igreja quando você acorda e quando você vai dormir. E a sociedade espera que nós façamos diferença. Aí, pastor Eliel, cortando aqui na carne, qual é a diferença hoje que muitas igrejas têm feito na sociedade? O estado do Rio de Janeiro, Itaguaí, vou pegar o exemplo da cidade onde eu moro. A gente pregou esse domingo passado, tá? Não foi nem mensagem evangelística, foi um negócio, foi meio ajuste de conta mesmo. Caramba, se nós somos uma cidade, Itaguaí, considerada uma das cidades mais evangélicas, onde tem o maior número de evangélicos no estado do Rio de Janeiro. Caramba, Itaguaí aumenta, prostituição, roubo, corrupção, tudo tem aumentado. Ué, alguma coisa está diferente, cadê a igreja? A igreja não é a maior parte? O que que não faz, não transforma, não muda, não entra numa ação? Então a igreja hoje está se conformando, está aceitando, entendeu? Está ficando pacífica, e a igreja não é pacífica. O apóstolo Paulo disse que nós devemos nos acovardar, entendeu? Nós temos que usar o maior poder do universo, que é o poder do nome de Jesus. Só que as pessoas usam o poder do nome de Jesus para carro novo, para emprego, para cura, né? Não usa poder do nome de Jesus para mudar vida, para transformar vida, para ser um agente transformador de ética, moral, bons costumes e servo de Deus.
Posso dar um reverendo a Luiz, ó.
Pastor Cozendei levantou uma questão seríssima, que é uma questão ética, né? Quer dizer, onde estão as consequências sociológicas do crescimento da igreja? A igreja cresce, mas a sociedade não muda. Então, aí você perguntou, pastor Eliel, como a sociedade vê a igreja? Eu diria o seguinte: na melhor das hipóteses, com desconfiança. Com desconfiança. Eu mesmo olho para uma parcela expressiva da igreja brasileira com certa desconfiança. E o que a sociedade espera da igreja? Que aqueles que a compõem vivam de acordo com a fé que professam. Que os crentes que constituem a igreja vivam como crentes. E se há o que nós precisamos na atualidade, é de cristãos vivendo como cristãos.
Tá aí. Pastor Pedro, qual a visão da igreja para com a sociedade? Porque aqui entra também uma outra questão. Se a gente tem a missão, e foi Deus, Jesus que deixou, se a gente tem uma responsabilidade, que para isso, para que a sociedade reconheça que eu sou discípulo dele, eu tenho que amar, e eu não amo, eu não faço nada disso. Qual é a visão, então, Pedrão, da igreja para com a sociedade? Porque a gente cria uma rivalidade, e nessa rivalidade a gente afasta tudo, hein, Pedrão?
A visão da igreja, de boa parte das igrejas com relação à sociedade, é nós e eles. Nós, os salvos, os remidos, os queridinhos de Jesus, e os pobres miseráveis que não querem aceitar o amor de Cristo. Então, isso é lamentável. Por isso que Jesus, quando fala para um grupo de camponeses, ele não falou isso numa igreja, não falou para líderes, para fariseus, etc e tal. Ele chega para esse bando de gente e fala assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas a galera ainda é muito radical com essas coisas, sabe? Eu me lembro, nossa, em 2001, quando eu fui participar do debate do Dom Limite, um reality show da Rede Globo, rapaz, eu fui detonado em todas as instâncias possíveis e imagináveis, fórum, de igreja, púlpito, boletim, até debate de rádio, né?
Eu te dava uma moral.
Eu te dava uma moral. Mas a galera me detonava, mano, que não é lugar de crédito, não é lugar que o cara tem que ir, isso é absurdo, não sei o quê. Aí quando fui, comecei a ler a Bíblia, dar um testemunho, tá vendo? É isso aí, como muda, né? As pessoas são voláteis, né? Aí realmente é o lugar, tá certo. E o que que acontece? Nós precisamos, quando a Bíblia fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, a boa parte das pessoas interpretam esse versículo como uma ferramenta de defesa da igreja. A porta não prevalecerão contra a igreja é mais, não é isso não.
É o contrário.
É o contrário. A porta do inferno, porta é uma coisa de defesa. Para impedir o acesso, as portas do inferno serão derrubadas, elas não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos invadir o inferno para resgatar pessoas. Então, lamentavelmente, Eliel, perdeu-se a essência da igreja no sentido de sua missão. Rapaz, eu sou crente, sou velho, né? E sou crente daquela época que fazia ar livre. O cara pegava violão, saía pra praça, pregava, aí você levava as pessoas pra igreja. Hoje eu pergunto a você, qual é a ação evangelística de uma igreja? Não tem nem mais folheto, não tem mais nada.
Fizemos dois debates desse aqui semana passada, Pedro. Dois.
Tem que ser por osmose. O cara, tipo assim, o cara passa, tô mal, aborda o cara, diz, cara, eu preciso ir numa igreja. Aí o cara vai trabalhar na minha. Assim, meu pai, que é um grande evangelista, ele diz assim, os frutos estão caindo do pé. Porque assim, as pedras estão clamando, as pessoas estão procurando, e isso é engraçado, Eliel, não é mais a igreja ia resgatar pessoas, alcançar pessoas, aí existe aquela falta de equilíbrio. Então acha que também a igreja é essa teologia da libertação, tudo é só pro social, é só cuidar das pessoas. Por exemplo, a nossa igreja, ela está instalada num bairro de classe média alta, onde as pessoas são mais miseráveis na sua vida do que pessoas que moram em comunidades carentes. Conheço pessoas que moram num apartamento de 5 milhões de reais e a esposa se suicidou, meu. Se jogou da cobertura do apartamento e se matou. Eu conheço pessoas que têm dinheiro numa situação assim, invejosa para muitos, mas o filho dele, de 40 anos, é viciado, tá nas drogas e ele não consegue tirar, já tentou de tudo. Pagar psicólogo 24 horas por dia, você vai morar na casa do meu filho. Não adiantou, Eliel. Pessoas que têm essa situação, casamentos que são terminados por questões financeiras. A mulher tenta dar um golpe no... Então, assim, são pessoas que precisam do amor de Deus. Agora, como alcançar essas pessoas? Então, a igreja, ela carece de uma estratégia. Por isso que Jesus, quando disse, vou transformar vocês em pescadores de homens. Quem já pescou sabe que não existe uma regra para pesca. Pesca de rio... É um tipo de pesca. Eu fui ao Pantanal, assim, você pega um caranguejo, você vai pegar um peixe específico chamado pacu. Você vai e joga, só vem aquele peixe. Aí vai num outro lugar, bota tuvira, um peixe vivo. E aí você pega dourado, que pega com isca viva. Aí você vai pescar pintado, a isca fica no fundo. O peixe de rio, você tem que deixar a isca, ele começa a fisgar, e você tem que deixar, porque ele vai pegando devagarzinho a isca, depois que você sente o tranco que você puxa. Quando você pesca no mar, não. A menor coisa, você tem que tentar fisgar o peixe. Por isso que Jesus disse que seremos pescadores. Porque para cada igreja, a estratégia utilizada pelo pastor Conzendei não é a mesma utilizada pelo pastor Aloysio, que não é a mesma do pastor Pedro Paulo, que não é a mesma minha. Porque os peixes são diferentes. A estratégia, de repente um trabalho com família, um trabalho com criança, um trabalho, isso será um atrativo para que as pessoas possam buscar. E a gente precisa buscar no Senhor qual é a estratégia que Ele tem para a igreja dEle, da qual eu sou responsável. Isso é muito sério, Leão. Então aí os pastores não têm uma vida com Deus para ver qual é a estratégia dEle, e aí corre atrás de estratégias humanas. Congresso de crescimento explosivo de igreja, tá chapado de pastor. Faz um congresso sobre renúncia, faz um congresso sobre santidade, faz um congresso sobre doação, não tem, não vai ninguém, meu amigo. Então os valores estão completamente invertidos.
Tá aí. Pastor Pedro Paulo, nós estamos terminando esse nosso debate e mais uma vez, mais um momento e uma O início de tarde de reflexão de todos nós que participamos, que ouvimos o tema de hoje, a igreja que serve a Deus. E aí a pergunta vem para o pessoal: será que eu faço parte dessa igreja? Acho que isso é importante, essa reflexão nesse início de tarde, não, pastor Pedro?
É uma resposta personalíssima, né, pastor Leandro? Porque se eu fizer uma análise crítica, honesta, e ter uma preocupação em servir a Deus, tudo será diferente a partir da minha vida. Isso chegará na vida de alguém, né? E aí eu não preciso ter aquela preocupação que estamos tendo hoje com um jovem que vai à faculdade. Vamos orar para ele não se desviar. Ele deveria entrar numa faculdade e mudar o ambiente da faculdade. A mãe que chega e diz: pastor, faça retiro de carnaval, que senão meu filho vai ser desviado. Não, eu mesmo no carnaval eu vou manter a minha postura. Então é uma resposta personalíssima: sim, eu estou nessa igreja e pretendo estar nessa igreja e influenciar pessoas para permanecer numa igreja que serve única e exclusivamente a Deus.
Tá aí. Ponto final no nosso debate de hoje. Agradecer meu querido pastor Paulo Marques Cozendei, da nossa querida Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul. Obrigado, meu pastor querido.
Agradeço, sempre uma honra estar aqui, aprendendo com os amigos, né? Tô acompanhado hoje aqui, né? Bem muito acompanhado,
bem,
né?
Bem acompanhado. Alô, irmã Selma.
O Vitor tá por aí. E eu concluo dizendo o seguinte, pastor: a igreja na Europa se achou abastada de rica, a igreja americana também, chegou no Brasil, né? Pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus responde: nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pai. Igreja de Laodiceia. Eu acho que nós estamos vivendo isso hoje, infelizmente, no nosso Brasil.
Pai. Reverendo Aloysio Bacelar, da nossa querida Igreja Presbiteriana na Barra da Tijuca, na estrada do Itaengá, 1051. Meu reverendo, obrigado pela participação, querido.
Puxa, obrigado eu, pastor Eliel. É sempre uma alegria estar contigo, com os meus queridos irmãos debatedores, com os quais sempre aprendo. E a minha oração é para que todos nós sigamos adiante com alegria e entusiasmo, servindo a Deus até aquele dia no qual atravessaremos juntos o Jordão.
Amém. Pai. Pastor Pedrão, da nossa comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Meu pastor querido, obrigado, meu mano.
Valeu, Leão. Um prazer enorme estar aqui com cada um de vocês, né? Tô aqui acompanhado também. Não tão bem acompanhado, porque não é minha mulher, né?
Pois é.
Seria melhor se fosse a dona Marisa. Mas aqui o Antônio Jorge, o Bézio, o Boninho, tem sido uma benção aí na nossa vida, convertido. Bom,
obrigado,
e uma benção aí, fera do direito aí, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês aí, Léo, a sua principalmente aí na condução desse debate, que você continue sendo sal da terra, luz do mundo nas nossas vidas e na vida dos ouvintes.
Obrigado, meu mano, amém. Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Tioxa, em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Obrigado, meu pastor.
Eu que agradeço. A nossa igreja está considerada a melhor cidade da Baixada. Aí tu imagina pior, como é que fica, né? Quarta-feira e domingo temos cultos, e o único risco que você corre indo na igreja é nunca mais sair de lá.
Tá aí. Então tá bom, vale a pena correr então esse risco, né? Valeu, gente. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Deus abençoe a todos, uma boa tarde, boa terça. Obrigado, gente.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.